A passagem bíblica que nós vamos ver hoje pela manhã, vamos estudar, ela está associada à leitura que fizemos em Mateus 25. Ela se encontra na carta aos Hebreus. Vamos abrir juntos a palavra em Hebreus 13, Hebreus capítulo 13. A partir do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Hebreus 13, do versículo de número 1 até o versículo de número 6. O versículo-chave para nós, ou o versículo que aponta para o tema desta manhã, desta escola dominical, é o versículo de número 3. Mas toda esta parte, toda esta sessão inicial do capítulo 13 nos dá a ideia do contexto em que o autor da carta aos Hebreus, ele exortou aqueles judeus convertidos a Cristo. É um maravilhoso sermão esta carta. Ele fez uma exortação para que aqueles irmãos não abandonassem o caminho, não deixassem de seguir a Cristo. E o capítulo anterior vai nos lembrar que eles deveriam olhar atentamente para o autor e consumador da fé deles, Jesus, o Senhor. Então, capítulo 13 já é a conclusão da carta. E eu peço aos irmãos atenção, porque mais uma vez o autor aos Hebreus, ele exorta os crentes e ele diz: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora em que buscamos ao Senhor e a Tua instrução, suplicamos a iluminação do Teu Espírito para entendermos a Tua Palavra. Conhecemos, ó Senhor, esta passagem. Conhecemos, ó Senhor, o que a Tua Palavra nos diz. O que precisamos também, Senhor, é que o nosso orgulho seja quebrado, a nossa vaidade seja derrubada, e mais uma vez nos aproximemos do Senhor como crianças de peito que desejam um genuíno leite espiritual que nos dá crescimento para a salvação, que santifica a nossa alma, que renova a nossa fé. Abençoa-nos, ó Senhor, nesta hora, e ajuda-nos a entendermos esta passagem e quais as suas aplicações práticas para nós, cristãos que vivem nos dias de hoje. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Hoje nós realizamos o Domingo da Igreja Perseguida. Desde 2008 nós temos feito isto. O Domingo da Igreja Perseguida é uma iniciativa de uma missão que nós apoiamos, a missão Portas Abertas, que ela não tem por objetivo enviar missionários para países onde há opressão aos cristãos ou ao cristianismo, mas a missão Portas Abertas, ela tem um trabalho importantíssimo em divulgar a causa dos cristãos que ainda hoje sofrem perseguição em pleno século XXI. Milhões de cristãos, estima-se, foram mortos ou estão presos em 2012. Isto já foi demonstrado e certamente este número continua, permanece no ano de 2013, no ano em que nós estamos vivendo. A missão também ela tem por objetivo incentivar a igreja livre. A igreja livre, entendam, é onde está a igreja de Cristo ou onde ela se localiza, em países onde há liberdade de religião, liberdade de expressão. Como o Brasil, nós temos liberdade para nos reunir, temos liberdade para estabelecer igrejas, temos liberdade para pregar o evangelho. Então, o objetivo é divulgar a realidade que é fato, ela existe, levar os cristãos a orar pelos seus irmãos que estão sofrendo perseguição, também promover treinamento para os irmãos terem uma ideia. Um pastor brasileiro, ele tem toda a estrutura para que se prepare, para que estude, para que se especialize, a fim de orientar, de ensinar, de alimentar a Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo no Brasil. Nas regiões onde há perseguição, muitos pastores não têm sequer a Bíblia ou possuem partes das Escrituras. Então, a missão Portas Abertas e tantas outras missões envolvidas com esta causa trabalham na tradução e na distribuição de Bíblias, no treinamento de pastores, na assistência às mulheres perseguidas que perdem seus maridos, muitos deles pastores ou líderes da igreja, e depois ficam desassistidas, viúvas com seus filhos. E este será o objetivo da programação do dia 8 de junho, quando traremos uma palavra para as mulheres, e o Ministério Mulheres do Caminho tratará sobre este assunto. Por isso eu não vou entrar em maiores detalhes, para que você seja incentivado a participar, lembrando que não somente as mulheres são convidadas, mas os maridos também a vir, para poder ouvir e cada vez mais a gente se envolver com este assunto. Então, percebam que há um trabalho voltado para a igreja, para mulheres, para homens, para os jovens. Há um ministério jovem só tratando deste assunto, e é bom que se frise, não é uma nova igreja, mas é um braço de apoio às igrejas no Brasil, para que não se esqueçam de que muitas vezes nós estamos bem, nós temos liberdade, podemos ir e vir, colocar a nossa Bíblia debaixo do braço, vir para a igreja com a nossa família e filhos, mas não é esta a realidade em alguns países do nosso planeta Terra. Por exemplo, citarei aqui para vocês uma análise que sempre é feita todos os anos quanto ao grau de perseguição em países onde há opressão ao cristianismo. Coreia do Norte já há um bom tempo está em primeiro lugar. Devido às suas políticas de isolamento, a Coreia do Norte é um mundo à parte. Nós temos acompanhado isto na televisão. Servir a Deus neste país custa um alto preço. Cristãos se reúnem em cavernas para fugir do controle do Estado. Quem já conseguiu fugir de lá, conta e dá o seu testemunho, e olha que são muito poucos, de como os cristãos, eles são proibidos de se reunirem no país, e somente o ditador da Coreia e os seus antecessores, os seus ancestrais, é que devem ser adorados. Por exemplo, quando um casal resolve se unir em matrimônio na Coreia do Norte, eles não são incentivados a pedir a bênção de Deus, porque lá o nome de Deus foi extirpado do país. Mas eles são levados à praça principal para pedir a bênção do ídolo que eles estabeleceram, que foi o ditador que iniciou este regime. Então, lembrem-se destes irmãos na Coreia do Norte que pagam um alto preço por sua fé. Segundo lugar, Arábia Saudita, por exemplo, um país islâmico, o fundamentalismo religioso ele é extremamente radical, e na Arábia Saudita essa situação ocorre em maior escala, porque, sendo um país muçulmano e extremamente radical, onde se aplica a chamada Sharia, que é a lei islâmica aplicada à constituição civil do país, já não há liberdade religiosa quase em âmbito algum. Então, o que é que estes exemplos têm a ver com Hebreus 13, que nós acabamos de ler? Voltem novamente os seus olhos para a passagem. Hebreus 13 nos exorta, versículo de número 1, a que o nosso amor fraternal ele seja constante. Então, eu devo amar fraternalmente ao meu irmão, constantemente, não somente por um momento, não somente no domingo da igreja perseguida, no DIP 2013, não. Eu sou incentivado a amar fraternalmente sempre, constantemente. E aí, vários exemplos práticos são dados aqui. Versículo 2, quanto à hospitalidade, eu devo amar fraternalmente e ser hospitaleiro, não posso ser negligente quanto à hospitalidade. E aqui é um exemplo do Antigo Testamento, quando servos de Deus, sendo hospitaleiros, sem saber, acolheram anjos. Sem saber, eles foram hospitaleiros, eles exerceram hospitalidade para anjos de Deus. Por exemplo, o versículo 4 diz que o amor fraternal, o amor entre irmãos, ele nos aponta para a dignidade de honra, ou a honra que nós devemos dar ao casamento. O casamento estabelecido pelo Senhor, o casamento entre um servo e uma serva de Deus, ele só funcionará bem se o amor fraternal dos cônjuges for constante. Se não houver o amor fraternal, e se eu não tiver a minha esposa primeiramente como a minha irmã em Cristo, então eu não vou conseguir amá-la como Cristo me manda amar. Versículo 5, eu não posso ser avarento. Eu devo me contentar com o que tenho e lembrar que a promessa divina é que o Senhor jamais me abandonará, Ele nunca me deixará. Aí agora, irmãos, notem como esta realidade, esta verdade bíblica, ela se aplica ao versículo 13. Vamos ler de novo, agora nós vamos ler juntos, versículo 3, melhor falando, versículo 3. Vamos ler. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Então, porque o Senhor, Ele está nos chamando em Sua palavra e nos exortando à lembrança. A lembrança aqui específica dos encarcerados. A lembrança aqui específica dos que foram presos pela causa de Cristo. Porque a nossa tendência é, se estamos bem, nos esquecermos daquilo que é mais importante. A nossa tendência, se não formos exortados, é enfraquecer quanto ao amor fraternal, que deve ser sempre, ele deve ser desenvolvido a todo momento. A nossa tendência é nos tornarmos tão avarentos que, não contentes com o que temos, estabeleceremos como maior prioridade ganhar o mundo inteiro e esquecer daqueles que sofrem. Olhem só a identificação que nós devemos ter com irmãos em Cristo que possuímos e que são, que estão sofrendo perseguição. O tema deste domingo da Igreja Perseguida 2013 nos lembra esta passagem, porque diz: um com eles. Eu devo me lembrar dos que estão encarcerados, como se eu estivesse preso lá. Dos que estão sendo maltratados, como se eu de fato estivesse sofrendo os maus tratos. E como é que nós podemos, irmãos, como é que nós podemos lembrar destas coisas se a informação, ela não chegar até nós? Se a palavra não nos lembrar dos nossos deveres? Se a instrução bíblica, ela não nos colocar novamente no caminho e nos oferecer o norte para a nossa vida cristã, nós consequentemente nos esqueceremos do que o Senhor Jesus Cristo nos diz. E, meus queridos irmãos, é o que conta. O Senhor Jesus diz que no dia no grande momento da separação que Ele vai fazer entre ovelhas e cabritos, o que vai contar é se de fato nós vivemos o cristianismo experimental. Se de fato o que nós aprendemos juntos foi colocado em prática, nós botamos para funcionar. Não adianta ouvirmos, conhecermos e não vivermos aquilo que o Senhor sempre nos ensina. Então nós podemos orar, e geralmente quando um cristão que sofre perseguição na Arábia Saudita, Coreia do Norte, Iraque, Recentemente, irmãos foram mortos lá no Iraque, porque são cristãos. Afeganistão, onde há muita perseguição. Quando eles encontram um irmão da Igreja Livre, alguém que visita, um pastor, um missionário, um irmão de igreja, eles não pedem dinheiro, eles pedem oração. Eles pedem que os irmãos não se esqueçam e lembrem da irmandade espalhada sobre a terra que está sofrendo e que necessita de apoio, de oração e desta menção, desta lembrança de que você também sofre com aqueles que sofrem. Percebam que este é um reflexo, meus irmãos, do que Cristo experimentou por nós. E nós somos chamados então a fazer o mesmo por nossos irmãos. O versículo de número 6 traz para nós uma declaração de confiança e de fé que nós devemos fazer, lembrar em oração, envolvimento, trabalho sério como igreja do Senhor, não nos esquecendo da orientação divina. Ele conclui dizendo assim: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Temos muito o que aprender, meus irmãos e irmãs, quando nós observamos o exemplo destes cristãos perseguidos. Por exemplo, nós temos aqui algumas informações a respeito de alguns prisioneiros, eu vou apenas citar alguns. Durante um tempo tenho acompanhado a história de um cristão advogado na China, que ele é defensor dos direitos humanos. Então ele esteve, o Gao Zisheng, ele esteve preso em sua casa a partir de 2007. Por quê? Por defender os direitos humanos na cidade onde ele mora, ou morava em Pequim, por ser um advogado cristão que pleiteava pelos direitos à liberdade religiosa. Ele foi levado em 2009 sob custódia pela polícia chinesa. Ele na realidade estava andando, caminhando, e ele foi tomado, foi levado e desapareceu. Depois que os organismos internacionais começaram a se movimentar, a Igreja Livre começou a se manifestar, então foi permitido em 2011 que ele pudesse ver, que ele pudesse encontrar sua esposa e seus filhos, que estavam já nos Estados Unidos, retirados da China por conta das ameaças. Agora, vocês me perguntam: pastor, e o que aconteceu com o irmão Gao? Ele continua preso. Não há nenhuma justificativa para que ele permaneça lá. Algo que ele fez de terrível, de criminoso na China. Mas isto é importante, irmãos, para que tenhamos os nossos olhos bem abertos. O cristianismo é extremamente perseguido em países onde há o fundamentalismo religioso, o radicalismo religioso, países muçulmanos, alguns países de maioria budista também, aqueles que acreditam que o budismo prega apenas a paz. Existem muitos radicais budistas que são violentos. Países também onde o hinduísmo, principalmente algumas regiões da Índia, há perseguição forte contra os cristãos, mas também países comunistas. Então, o que nós estamos percebendo aqui, e parece que estamos tão anestesiados e tardios em entender, é que quanto mais o nosso país, que agora experimenta a liberdade religiosa, vai abrindo as portas para o ideal comunista, nós corremos o risco de que a fé cristã, ela passe então a ser perseguida também aqui. Toda a movimentação que está acontecendo, todo o movimento que está havendo, todo o apoio ao que eles chamam de minorias na realidade, são arquiteturas ou são planejamentos para que haja então uma proibição de que a verdadeira fé cristã seja pregada em nosso país. Eu não estou querendo ser aqui o profeta do caos, mas eu estou querendo mostrar aos irmãos que nós devemos, como cristãos, orar. Lembrar que o que aconteceu, ou que o que tem acontecido com esses irmãos por anos, começou quando regimes totalitários se estabeleceram em seus países. Eu estava ontem aqui no centro da cidade e só ouvi um movimento, uma gritaria. e um buzinaço aqui dos motoristas reclamando. O que passava era uma chamada Marcha das Vadias. Então já chegou aqui também. Mulheres andando com camisas descritas vadias, lutando pelos direitos, contra o machismo, contra a homofobia. A história é essa. E esses movimentos andam juntos e associados à liberdade que eles estão querendo pregar, mas que na realidade vai promover o cerceamento, a proibição dos direitos que nós temos por lei de pregar o evangelho. Não é de anunciar ou pregar o ódio nem a violência, porque a fé cristã, o evangelho não ensina isto. Mas nós vamos ser proibidos de falar o que o Senhor diz a respeito de tudo aquilo que agora estão chamando certo, mas que é errado. Então, o envolvimento, a preocupação, a lembrança desta situação por nossos irmãos em outros países, onde há opressão à fé cristã, nos faz lembrar que nós não devemos andar por aqui alienados. Devemos ter muito cuidado. O kit gay está aí. Eles estão forçando, daqui a pouco passa, houve pressão. Daqui a pouco eles vão tentar fazer novamente, eles vão tentar promover aquilo que eles estão querendo ensinar para as nossas crianças brasileiras, que toda esta liberdade suposta que eles pregam é o certo, e que o casal estabelecido por Deus, homem e mulher, juntos para a glória de Deus, promovendo a família, a preservação de uma nação, tudo isso aí é coisa do passado, é coisa atrasada, é coisa de um Deus mau. Eu devo viver a minha liberdade, eu devo fazer o que eu quiser. Então, irmãos, lembrar daqueles que estão sofrendo hoje, simplesmente porque pregam o evangelho, vai nos orientar e vai nos fazer entender o cuidado que nós devemos ter com aquilo que o Senhor nos concedeu e que foi alcançado por um preço muito alto. Vai nos fazer lembrar que a liberdade que nós temos é para que nós ensinemos, preguemos, não tenhamos vergonha de afirmar que nós somos cristãos, e que isso nos liberte também da nossa própria avareza, que é uma característica das nações livres, das nações do Ocidente. Preocupações maiores nós temos tido em correr, em ganhar, em construir a nossa vida nesta terra, e nós estamos nos esquecendo que o Senhor mesmo nos ensinou que melhor é dar do que receber. Nós devemos gastar tempo em oração, devemos gastar tempo em envolvimento, devemos entender que os recursos que o Senhor nos concede como mordomos dele devem ser utilizados também para assistir aqueles que não têm. É um desafio para nós, é a palavra que o Senhor traz para nós, é a mensagem que nos faz lembrar que tempos ruins podem também sobreviver contra o nosso país. E se nós não estivermos preparados, entendendo o que está acontecendo, nós então não saberemos o resultado de viver debaixo de perseguição. Eu concluo, irmãos, lembrando aos queridos e mostrando a todos vocês que esta não é uma realidade tão distante da gente, uma vez que hoje a lembrança que nós podemos ter neste dia pelos cristãos perseguidos, ela vem para nós através de um fácil acesso que nós temos. E aí eu quero incentivar novamente, principalmente aos jovens que têm acesso e que mexem muito bem com a web, com as redes sociais, divulguem mais. Percam, ou deixem para lá o tempo que muitas vezes é gasto com bobagens, com besteiras. Meus irmãos, dói no coração. Muitas vezes, terminamos o culto no domingo, no dia do Senhor, e aí chego em casa, vou dar uma olhada e ver então o que é que se passou. Hoje está todo mundo interligado. Aí está lá um pastor, aí bota lá no Facebook: ha, 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 o seu time perdeu, ha, 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 fulano nocauteou o outro. E a juventude vai entrando nessa também, gastando tempo com bobagem, quando deveriam dizer: mas que bênção foi estar na casa do Senhor.
Que bênção é vivermos em liberdade. Lembrem-se e orem pelos cristãos que estão sofrendo perseguição. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos agir, nós precisamos entender, irmãos, que o que está bom para a gente aqui, aparentemente, pode mudar de repente. E nós sabemos que na história da humanidade, para que isto aconteça, não é demorado, ou não é demorado demais, não é demasiado lembrar aos irmãos que, de repente, tudo o que nós estamos experimentando aqui pode mudar. E este número crescente de evangélicos em nosso país, sem lembrança da realidade, do que é ser cristão, do preço que pode ser pago pelo nome de Cristo, deve nos despertar um cuidado que devemos ter, de uma vida dedicada ao Senhor que precisa ser exercitada por nós, de uma vivência clara, simples, do que o Senhor está nos dizendo aqui. Se eu for constante em amar, não serei negligente, me lembrarei sempre daqueles que sofrem, valorizarei o meu casamento porque é uma bênção de Deus, não serei avarento, mas extremamente envolvido com a causa do Senhor. Vamos ter um momento de oração agora, silenciosa, e eu pediria aos irmãos que orassem especificamente neste momento por aqueles que estão encarcerados, prisioneiros do Senhor, aqueles que estão sendo maltratados. Quando nós lemos os testemunhos de fé destes irmãos, nós nos sentimos tão pequenos. Oremos para que o Senhor continue a sustentá-los, porque a vida deles é como aquele antigo hino. Eles não vão desistir, eles estão seguindo a Cristo, eles não vão voltar atrás. Eles necessitam da intercessão dos crentes, dos santos. Vamos orar silenciosamente neste momento em favor dos nossos irmãos perseguidos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo momento em que podemos lembrar das palavras do Senhor nos exortando a não esquecer daqueles que sofrem. No dia final, o Senhor nos convidará à tua presença, lembrando a cada um de nós que, quando visitamos enfermos e presos, vestimos aqueles que não tinham roupas e alimentamos os famintos, estivemos sempre fazendo tudo isso para o Senhor. E ao perguntarmos, ouviremos do Senhor: tudo aquilo que fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Livra-nos, ó Senhor, da nossa própria avareza, da nossa falta de contentamento com o que temos, e que nos faz esquecer, e que a promessa do Senhor é de jamais nos abandonar, de maneira alguma nos deixar, para que não estejamos correndo atrás do vento, mas contentes com o que temos, priorizar aquilo que deve ser constante em nossas vidas: o amor fraterno, o amor que vai nos levar a lembrar dos encarcerados como se estivéssemos presos com eles, a lembrar dos que são maltratados por amor a Jesus Cristo como se estivéssemos nós mesmos sofrendo esses maus tratos. Ó Senhor, abençoa o teu povo, que hoje experimenta, goza de liberdade para adorar, para pregar, para falar o Evangelho. Qualquer um de nós pode livremente sair em nosso país e divulgar o Evangelho, sem o risco de ser preso, sem o risco de ser executado por causa da sua fé. Faz-nos, ó Senhor Deus, ousados quanto à proclamação da mensagem da cruz, e também, ó Senhor Deus, prontos e preparados para toda e qualquer perseguição.
A lembrança que temos destes irmãos, de que a perseguição não inibe o crescimento do Evangelho, mas faz com que o Evangelho se espalhe e seja vitorioso, deve nos lembrar as palavras do teu servo no passado, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Esses irmãos não vão abandoná-lo, porque já foram chamados pelo Senhor, mas necessitam das nossas orações, do nosso envolvimento, que não estejamos calados, Senhor, mas envolvidos, desejosos de conhecer mais esta causa. Ela não é uma nova religião, ela faz parte da nossa vida cristã, porque como aprendemos nas Escrituras, Senhor, o teu povo está espalhado sobre a face da terra, e pela oração e o seu poder, nós podemos orar até mesmo por irmãos que jamais vimos e que nem conhecemos. Sustenta, Senhor, aqueles que estão presos, aqueles que estão por anos encarcerados, viúvas que perderam seus maridos que foram mortos, filhos que perderam seus pais e que estão órfãos. Todos eles, ó Senhor Deus, amam ao Senhor e têm sofrido por amor a Cristo. Que sempre venha à memória deles, ó Pai, que são bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Oramos em nome de Jesus. Amém.